Deserta Sharon, Dafnun, Tratado de Ktubot. Bem-vindos, pessoal. Estamos, Dafnun, na terceira linha, Amarabi Ila. Vimos no Dafnun ter duas alahot que o Sanedrin, o Tribunal Supremo do Povo de Israel, decretou em Usha, que era uma cidade que eles foram exilados para depois do Hurban, a destruição do segundo Beit HaMikdash. Fala Rabi Ila, Beusha Itkino, tem outra alahá que o Sanedrin decretou em Usha. Amevasvez, alevasvez e termichomesh. A pessoa que quer distribuir o patrimônio dele para caridade, ele não pode distribuir mais do que 20% do que ele tem. Um quinto do que ele tem ao máximo. Vamos ver a fonte disso na frente. Tá na minha como falar, Abraha está explicando. Amevasvez, alevasvez e termichomesh. A mesma alahá. Por quê? Shema itzterech labriot. Porque pode ser que ele vai precisar de dinheiro depois. Se ele vai dar mais do que 20% do que ele tem para caridade, existe um risco que ele precise desse dinheiro de volta. E se ele vai precisar desse dinheiro de volta, não vai ser algo favorável para ele, vai precisar de caridade agora. Para evitar essa situação, não dê demais, para que você não precise dos outros. Aconteceu com uma pessoa que queria dar mais do que um quinto do que ele tem para caridade. E uma outra pessoa não deixou ele fazer isso. Mano, quem é esse que não deixou ele? Rabi Eshvav. É Rabi Eshvav. Ve'amra, tem aqueles que falam Rabi Eshvav. Foi Rabi Eshvav que quis dar mais do que 20% para a caridade. Ve'loi nichu haveru. E outra pessoa não deixou ele. Mano, quem é essa pessoa? Rabi Akiva. Amar Rav Nachman, fala Rav Nachman, veitei Maravacha Bar Yaakov. Tem quem fala Maravacha Bar Yaakov, disse. Maikra, de onde sabe esse conceito dos 20% do passo? Vekol Hashem titen li aser aserenu lach. Fala Yaakov, vindo para Hashem. Tudo que você me dá, aser, eu vou dar um dízimo, aserenu, eu vou dar um dízimo. Ou seja, vai dar dois dízimos. Quantos são dois dízimos? 20%. Aqui você vê que não podia mais dar. Dá mais do que um quinto do que ele tem, seria proibido já. Pergunta, uma pergunta técnica. Se, digamos que Yaakov não recebeu 100, ele vai tirar um dízimo, ele vai dar 10, sobrou 90, ele vai dar outro dízimo, ele vai dar 9. Ele não deu 20% do que ele tinha no princípio, ele deu 19%. Então, como você pode falar que o máximo é 20%? Se a gente vê de Yaakov que o máximo é 19%, a Maravash respondeu: Asreno lebatra ki kama. E agora, o que ele disse? Ele não disse aser, aser. Eu vou dar o dízimo e mais um dízimo. Ele falou aser, asreno. Eu vou dar o dízimo e vou dar esse mesmo dízimo outra vez. Então, ele vai dar duas vezes 10% do que ele tinha no princípio, ou seja, 20% do total. Amar Rav Shimon bar Ashi fala o sábio. Veshmot halalu mitmatot veolchot vesimaner ktanim katvu ubizbizu. Temos três alachot que os Rebbeim falaram em Usha. Para lembrar dessas alahot, temos duas referências. Uma referência é que os nomes dos sábios vão diminuindo. Ou seja, primeiro Rabbi Ila foi o nome de Reish Lakish, o nome de Rabbi Yossi Bar Abchanina. Depois, a segunda alahá, Rabbi Ila foi o nome de Reish Lakish. E na terceira alahá, Rabbi Ila falou no seu nome. E para lembrar dessas alahot, Ktanim, Katvu, Bizbizu. Ktanim, uma referência à primeira alahá que a gente viu, no Daf anterior, que os Rebbeim decretaram que a pessoa tem que sustentar os filhos dele até eles fazerem bar mitzvah ou bat mitzvah, depois daí ele não tem essa obrigação. Katvu, a situação que a pessoa escreveu um documento dando todos os bens dele em vida para o filho dele. Isso é a obrigação desse filho sustentar o pai. O bisbizu é salahá da pessoa que quer distribuir caridade. Amar Yitzchak, falou Rav Yitzchak, Beusha itkino shei adam mitgalgelim beno ad 12 shana. Em Usha, o Sanedrin decretou uma outra alahá com relação à educação do filho. A pessoa tem um filho que ele não quer estudar Torá. O que a pessoa faz? Mitgalgelim beno ad 12 shana. Até que ele faça 12 anos de idade, deixa ele de leve, fala para ele pouco a pouco, pega leve com ele, tolere. É normal que ele não queira estudar. Porém, Mikalberach, depois dos 12 anos de idade, pegue pesado, insista, repreenda ele um pouco, explique para ele a importância do estudo da Torá. Sabemos que o estudo da Torá é uma forma de parábola, é como o oxigênio espiritual da pessoa. A pessoa não pode ficar sem oxigênio, a pessoa não consegue cumprir a Torá sem ter o estudo da Torá que acompanha isso. Primeiro que ele não vai saber o que cumprir, e segundo, a própria estudo da Torá transforma o judeu, transforma ele para que ele possa cumprir a Torá com mais facilidade, de forma melhor. Então, depois dos 12 anos de idade, tem que pegar mais pesado com esse filho, porque é perigoso espiritualmente para esse filho se ele não se acostumar ao estudo da Torá. Pergunta para ele, será que essa é realmente a idade que o filho tem que levar o estudo mais sério depois dos 12 anos de idade? Behamar Leirav, Leirav Shon Bar Shilat, falou Rav para Rav Shon Bar Shilat, que ele ensinava crianças a estudar a Torá, era um Rebbe. Batzir Mibatish, Mibatit Lotakbil, se vem uma criança para você que é estudar a Torá, ele tem menos do que 6 anos de idade, não aceite ele, ele não está na idade ainda de estudar com você. Barshit Kabir Vesaf Eleketura, uma criança de 6 anos de idade para cima que vem pedir para você ensinar ele a Torá, aceite ele, não só aceite ele, alimente ele de Torá como você alimentaria um boi que está faminto. Ou seja, dê para ele o máximo que ele consegue aguentar. Daqui se vê que a partir dos 6 anos, a criança já deve levar o estudo de Torá a sério. Fala, Gmará, in, safi leikitura, mil enure de molechayav. Temos duas situações. Essa criança veio para o Rebbe falar, me ensina a Torá, aí você tem que dar para ele quanto ele aguenta de Torá. Porém, se a criança não quer estudar Torá, até os 12 anos, pegue leve com ele, depois dos 12 anos começa a pegar um pouco mais pesado. Da forma produtiva, obviamente, não adianta a força, com certeza. Tem que ser algo com amor, mas a pessoa tem que ensinar o filho que é a levar o estudo mais a sério a partir dos 12 anos. Fala, Gmará, então, ele só vai exigir do filho levar o estudo de Torá mais a sério após os 12 anos. Veiba e Tempo, temos outra opinião como explicar essa contradição dos 6 anos e dos 12 anos. Lokasha, não é difícil essa pergunta. Hale Mikra, Hale Mishnah, tem dois tipos de estudo de Torá. Tem Humash, a Torá escrita, que é fácil. Então, se a criança tem 6 anos de idade, está na hora de levar o estudo de Humash a sério. Por quê? Porque tem essa capacidade. Com certeza a pessoa pode entrar a fundo no estudo do Humash, porém, uma criança de 6 anos consegue entender muito bem o Humash sem grandes capacidades. Hale Mishnah, porém, com relação ao estudo de Torá oral, a Mishnah, a Gemará, aí não. A idade para isso são 12 anos de idade. Damar Abai, como fala Abai Amrali Em, a madrasta de Abai falou para ele, essa que criou ele, a mãe dele faleceu no parto. Bar Shikle Mikra, quando a criança faz 6 anos, é a idade de estudar Humash. Bar Eser le Mishnah, quando a criança faz 10 anos, é a idade de começar a introduzir os assuntos da Mishnah para ele. Bar Tleisa le Ta'anita Metlaet, quando a criança entra nos 13 anos, ou seja, quando ele faz 12 anos e um dia entrou no 13º ano, está completando o 13º ano, já é a idade dele começar a jejuar Yom Kippur inteiro, como Hinuch, para se educar, para que no ano seguinte, no Bar Mitzvah, ele já vai estar treinado. O Betinoket Batreisar. E se é uma menina, o Bat Mitzvah com 12 anos, então quando ela já entra no 12º ano, ela faz 11 anos e um dia, já é a idade dela começar a jejuar Yom Kippur inteiro. Amara vai falar, vai. Amrali em. A mãe de Abai, a madrasta de Abai falou para ele, Ai Barshit de Tarka Leakrava Beoma de Mishtam Shit. Uma situação não desejável, uma criança fez 6 anos de idade, no dia do aniversário dele, ele foi picado por um escorpião. Lohaye, por situação natural, ele não vai sobreviver. Se deixar ele assim, não vai dar. Mayasute, porém, qual a cura dele? Merita de Daya Rivarta Veshihra. Tem que pegar a bilis, o suco biliar, de uma Daya. Daya é um tipo de águia, chamada águia de asa redonda no português. E é uma águia branca, pegue a bilis dessa águia, misture com cerveja, nechafia, unte o corpo dele com um creme, venechakia, e dá para ele beber. Aí ele vai se curar. Aí barchata detalhe que exibura a beuma de Mishnam Shata. Uma outra situação fala a madrasta de Abai. Se uma criança que completou um ano de idade e no dia do aniversário dele ele foi picado por uma vespa, Lohai, ele não vai sobreviver naturalmente. Mayasute, qual é a cura dele? Atzvata de Dikla Bemaya. Você pega a fibra que cresce em volta da palmeira, como um cipó, e você deixa de molho em água por certo tempo. Nechafia, depois você unte o corpo dele com isso, um Venechak de para ele beber. Continua. Amarav Katina, fala Rav Katina, Kola Machnisset Beno, Pachot mi Ben Shesh, Ratza Harav Veno Magio. Fala Rav Katina, a pessoa que pega o filho dele que não completou 6 anos de idade e coloca ele para estudar Torá, Ratza Harav Veno Magio. Explica os comentaristas, esse pai vai ter que correr atrás de curas para fortificar essa criança. A Torá Mateshet Kohor Sheladá. A Torá traz muitas bênçãos para a pessoa, porém a Torá também enfraquece o corpo da pessoa. Então, essa criança que não tem 6 anos de idade vai se enfraquecer por causa do estudo de Torá, e esse pai vai ter que correr atrás de curas, vitaminas e enomagio, e não vai ser suficiente. E cadê Amri? Tem um outro lado da moeda. Haverá Vratzina Haravel Maginotô. O que vai acontecer com essa criança é que os amigos dele, que não entraram para estudar tão cedo quanto ele, vão correr atrás dele para alcançar ele. No avanço dele de estudar Torá, e não vão chegar no alcance que ele recebeu. Uma vez que ele começou a estudar Torá tão cedo, e ele estuda da forma correta, obviamente, ele vai receber um nível de Torá muito, muito elevado. Então, Betar vai o Itneu. As duas coisas são dois lados da mesma moeda. As duas coisas vão acontecer com essa criança. Halish vai ser uma pessoa fraca, Vegamir, porém ele vai ser uma pessoa sábia. E Baitema tem uma outra forma de como explicar esse ensinamento. Hadekahish, Hadebari. Depende de que criança. Se é uma criança fraca, uma criança não tão sadia, então o estudo de Torá vai enfraquecer ele mais ainda, e ele não vai conseguir estudar Torá adequadamente. Ele não vai virar um grande sábio por causa disso. Essa começa a segunda versão, isso que vai acontecer normalmente. Hadebari, porém, se é uma criança forte, saudável, ele vai aguentar o estudo de Torá, não vai se enfraquecer tanto e vai conseguir um alcance muito grande do estudo de Torá, as pessoas não vão conseguir chegar no nível dele. Amar Rabi Yossi Bar Hanina, fala Rabi Yossi Bar Hanina. Beusha Itkino em Usha, nessa cidade o Sanedrin decretou, Aisha Shemach Rabi Nechsemi Luk Bechae Baala Umeta Habal Motsim Yad Lekuchot. O que é Nechsemi Luk? Nechsemi Luk são bens que pertencem à mulher. Digamos que ela herdou uma herança, digamos um imóvel, de um avô dela. Depois do casamento, isso pertence a ela, não pertence ao marido. O marido tem direito de usufruir desse imóvel. Vão alugar esse imóvel, o marido vai receber o aluguel. Essa mulher, ela vendeu esse imóvel enquanto o marido estava vivo. Vendeu para fulano. Ela tem esse direito, esse imóvel pertence a ela. Fulano comprou esse imóvel. Para os Hamim decretaram em Yusha, Abamutsimiadelekuhot. A mulher faleceu. Agora o marido deveria receber essa terra, esse imóvel, se a mulher não tivesse vendido esse imóvel. Fala os Hamim, mesmo que ela vendeu, o marido tem direito de ir para esse comprador e reverter a venda. Ele vai pagar esse dinheiro de volta para ele e vai receber esse imóvel. É um decreto que os Hamim fizeram para que não tenha uma intriga entre o marido e a mulher, se a mulher vende um imóvel no meio do casamento. O marido pode sempre reverter essa venda, de qualquer forma, essa mulher ela recebeu o dinheiro dessa venda, o marido usufruiu desse dinheiro também, ele herdou esse dinheiro quando a mulher faleceu, ele pode pegar parte desse dinheiro, vai pagar para esse comprador, vai dar o valor do imóvel menos o que esse comprador usufruiu desse imóvel nesse inteirinho, e vai receber esse imóvel de volta. Acho que Rabi Yitzchak Bar Yosef era Rabi Aval. Rabi Yitzchak Bar Yosef encontrou Rabi Aval. Deava Kai Beuchlusa de Usha. Estava numa praça em Usha. Tinha muita gente lá. Amarlei falou Rabi Yitzchak Bar Yosef para Rabi Aval. Man Mara Deshmata de Usha. Quem foi esse sábio que nos contou que essa mesma Alahá, essa Alahá foi decretada em Usha, que o marido pode tirar essa terra que foi comprada, que pertencia à mulher dele, a mulher vendeu essa terra. Amarei Rabi Yossi Bar Hanina. Falou Rabi Aval, foi Rabi Yossi Bar Hanina que falou essa halakha. Tanamine Arbaim Zinin. Rabi Yossi Bar Yosef revisou essa informação 40 vezes. E queria lembrar que foi Rabi Yossi Bar Hanina que falou isso. Vedamele Keman Deman Habibikiste. Depois de 40 vezes, parecia para ele que já estava no bolso dele essa informação. Ele não ia esquecer naturalmente, porém, às vezes ele tem que apalpar o bolso para ver se ainda está lá. Tem que revisar de tempos em tempos, porque a foi Rabi Yossi Bar Hanina que disse isso. Continuando trazendo alguns psukim, vamos conectar ao nosso assunto. Ashrei Shomrei Mishpat Oseh Tzedakah Becholet, louvado aquele que respeita as leis e faz caridade constantemente. Vehi Efshar La'asot Tzedakah Becholet, será que é possível que a pessoa faça caridade constantemente? O que vai sobrar para ele se ele faz caridade constantemente? Fala na Tadushura Boteno, os sábios ensinaram Shebi Avne em Avne. Veabre la Rabi Eliezer, tem que falar que foi Rabi Eliezer, que diz Zehazan banav opnotav kshen ktanim. O caso é a pessoa que sustenta os filhos e as filhas dele quando eles são crianças, menos do que bar mitzvah, bat mitzvah. Ele está fazendo uma caridade pela halakha, ele não teria essa obrigação. Ele está fazendo tzedakah, bechol et, caridade constantemente. Rabi Shmuel bar Nachman amar, Rashi bar Nachman falou um outro caso. Ze amegadil yatom veitoma betoch betom asiyan. Um outro caso, a pessoa adota um órfão, uma órfã, e cria eles na casa dele. E ajuda ele a se casar. Então ele está fazendo o tzedakah, caridade constantemente. Caridade significa algo que a pessoa não deveria fazer, não precisava, não seria obrigada a fazer pela obrigação dele. Ele faz por vontade própria. Ele está adotando, ele está sustentando os filhos dele. Quando eles são crianças, ele está fazendo algo de caridade constantemente. Um outro pasuk, Hon ve osher bebeto ve tzidkato omedet lad. A pessoa vai ter dinheiro, vai ter riqueza na casa dele, ve tzidkato omedet lad, e a caridade dele vai ser constante, vai ser eterna. Parece do pasuk que existe uma caridade que a pessoa faz, ele não perde dinheiro com isso. Qual é essa caridade? Ravuna ve Rav Chisda, Ravuna e Rav Chisda explicaram, Hadamar, um deles falou, ze alome Torah melamda, é a pessoa que estuda a Torah e ensina a Torah. Ele está fazendo caridade com os outros, ensinando eles a Torá, e não perde dinheiro com isso. E essa caridade é eterna. O estudo de Torá que essa pessoa estudou, essa mitzvah que ele cumpriu, a influência do estudo é eterno. Então é uma caridade sem limite. Verrada Mar, um outro sábio falou, Zé Akotev, Torá Nevim Uktuvim, Mashilá Nahirim. Outro caso, a pessoa, ele é um sofer, ele sabe escrever livros de Torá, ele escreve livros de Torá. Ele escreve livros dos profetas, livros dos Ktuvim, os escritos, e empresta para os outros. Então, isso é dele, ele não perde isso, ele só está emprestando, a caridade dele é eterna. Está ajudando as pessoas a estudarem a Torá e não está perdendo dinheiro com isso. Um outro pastor, você vai ver filhos dos seus filhos e vai ter paz no povo de Israel. Qual é a conexão entre a pessoa vai ter netos e vai ter paz no povo de Israel? Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, fala Rabbi Yehoshua ben Levi, quem vai ser banim lebanecha, uma vez que o seu filho vai ter filhos, Shalom Alissa, vai ter mais paz no povo de Israel, que não vai ter a situação da Haritza, nem a situação do Ibum. Se esse filho, Lo Adam, falecesse sem filhos, o que vai acontecer com a esposa dele? Tem a mitzvah do Ibum, ou da Haritza, ou vai se casar com o irmão do falecido, ou vai ter que passar pela Haritza, um ato de separação, tirar o sapato dele no bedim, um desconforto. Então, uma vez que o seu filho vai ter um outro filho, não vai ter mais halakha nem do Ibum, nem da Haritza, vai ter mais paz no povo de Israel, menos desconforto para as pessoas. Rabbi Shmuel ben Nachman, Neamar, fala o sábio, Kevan Shebanim Levanecha, Shalom al Dayanei Israel, Delo Atelein Tzui. Um outro aspecto. Uma vez que o seu filho vai ter filho, um filho homem no mínimo, já vai ter paz no povo de Israel. Paz em quem? Paz para os juízes do povo. Por quê? O que aconteceria se esse filho, que não tem filhos, falecesse? Então toda a família vem brigar pela herança. Agora que ele tem um filho homem, já tem um herdeiro. Uma filha mulher também é a mesma coisa. Continua. Zé Midrash Darash Rabelezer Lefnei Chachamim. A nossa Mishnah diz que Rabelezer Berazaria falou essa alahá em nome dos Chachamim. Alahá, que se uma pessoa falece e deixa filhos e filhas, os filhos dele vão herdar os bens dele. As filhas vão se sustentar da herança. E vamos ver na frente que as filhas também vão se casar com o dinheiro da herança. O dote que ela vai levar para o casamento vai vir dessa herança que os irmãos dela, por parte de pai, herdaram. Agora, os reis decretaram que eles vão ter que dar o dote para ela como se fosse o pai deles. Viramos a página. E a Tivra de Yosef, Kamed Rav Amnuna. Rav Yosef se sentou na frente de Rav Amnuna. Veia Tivra Amnuna Vekia. E Rav Amnuna falou o seguinte: Allah. Keshem Sheina Banim Yurshin, Elamina Karka, Kahena Banot Nezonot, Elamina Karka. Fala Rav Amnuna algo que não dá para entender. O que a Mishnah diz? Os herdeiros vão herdar os bens do falecido, o pai deles, E as meninas vão se sustentar desse dinheiro. Fala Rav Hamnuna, assim como os filhos só herdam os imóveis, as terras, as casas, a fábrica, o que seja, imóveis, assim também as filhas só vão se sustentar dos imóveis que o pai dela deixou de herança, não dos objetos, não dos metálicos, objetos móveis. Avash Arikulama, todos os sábios que estavam lá escutaram, protestaram. Os herdeiros só herdam as terras do pai, não herdam os objetos do pai. Com certeza os herdeiros eram tudo do pai. Amar Rav Yosef. Falou Rav Yosef para Rav Hamnuna, Vedina Ktubat Banim Dichrin Ki Amar Mar. Talvez o senhor não explicou tão bem, mas o que o Rabino quis falar é com relação a Ktubat Banim Dichrin. O que é Ktubat Banim Dichrin? Digamos que tem Reuven. Reuven se casou com Rivka e se casou com Rachel. Ele tem filhos das duas mulheres. Rivka ganhou uma herança, digamos uma casa. Essa casa pertence a ela. E Reuven usufruía dessa casa. Rivka faleceu. Reuven herdou essa casa da esposa dele. Reuven faleceu. Agora, quem é que vai herdar essa casa? Todos os filhos homens dele, também filhos de Rivka, também filhos de Rachel. Fala a Alaha que não, Ktubat Banim Dichrin. Somente os filhos de Reuven com Rivka vão herdar essa casa que pertencia à mãe deles. Os outros filhos homens de Reuven, que são filhos de Rachel, não vão herdar essa casa. Vão herdar o resto da herança que o pai deixou, mas não essa casa que pertencia a Rivka. A mesma coisa vice-versa, se Rachel tinha uma casa, então os Rachel quiseram fixar essa alahá que cada filho vai herdar esses bens que pertenciam à mãe, da mãe deles e não os outros filhos do pai dele. Tudo bem. Então talvez isso que Rav Hamnuna quis falar. Assim como os Rachel só decretaram, essa alahá de Ktubat Banim Dichrin só se aplica a imóveis, terras, casas, não com relação a objetos. Se Rivka tinha objetos, tinha uma mesa, e Reuven herdou essa mesa, agora todos os filhos dele vão herdar essa mesa. Porém, casas, imóveis, vai ter essa alahá de Ktubat Banim Dichrin. Talvez isso que Rav Hamnuna quis falar, falaram a Yosef. Que assim como a alahá de Ktubat Banim Dichrin, que é uma alahá rabínica, só se aplica a imóveis, também a outra alahá rabínica, que o pai deixa a herança, os filhos vão herdar, as filhas vão se sustentar da herança, porém isso se aplica com relação a imóveis. Fala, Amara, será que isso que Rav Yosef quis dizer? Fala, Amar, Lei, Fala, Rav Hamnuna, Mar de Gavraba ou de Yad Amar Kamina. O senhor, por ser tão grande assim em Torá, entendeu o que eu quis falar. O senhor, Rav Hamnuna confirmou o que ele quis dizer. O que sai de Rav Hamnuna? Ela quer que sai de Rav Hamnuna é que as filhas não vão se sustentar dos objetos que os irmãos dela herdaram do pai, só das terras e dos imóveis. Vamos ver na frente mais sobre isso. Amar Rabbi Chiya Bar Yosef. Falou Rabbi Chiya Bar Yosef, Rav, Zal Mechit de Aliyah. Rav falou para essas filhas serem sustentadas dos trigos da Aliyah. Ou seja, o trigo é um objeto, não é uma terra. Então, Rav disse que as filhas vão se sustentar da herança, também da parte dos objetos da herança, as partes móveis. Não necessariamente os imóveis, não como Rav Hamnuna aparentemente. E Bailo perguntaram aos sábios, Parnasávia, o Maialiá Meiluia Deaf, o que Rav disse? O trigo da Aliá, que código é esse? Trigo da Aliá, o que é a Aliá? Talvez o que Rav quis falar é que quando essa filha vai casar, vão pegar o dote, a Parnassá que é o dote. Vão pegar o dote também da parte dos objetos da herança. Não necessariamente os imóveis. Digamos que esse pai não deixou imóveis. O dote dela vai sair dos objetos da herança. E quer dizer aliá? Aliá significa meiluia de af, como se avalia o que o pai daria. Se é um pai generoso, um pai rico, daria para ela ouro, daria para ela prata. Isso que vão dar. Vão pegar objetos dessa herança e vão dar de dote. Se é um pai um pouco mais fominha, ou uma pessoa mais simples, então vão dar menos para essa filha. Será que isso que Rav quis dizer? Então aí não tem nenhuma contradição com o que Rav Hamnuna disse. O que Rav Hamnuna disse é, quando essas filhas precisam de sustento diário, sustentos básicos, os objetos da herança são compromissados ao sustento dessas filhas, porém só as terras. Aqui estamos falando do dote. Com relação ao dote, é uma avaliação de como o pai daria o dote, isso que os herdeiros vão ter que dar. Se é objeto, se é terra, o que seja. Bequideshua, como falou Shmuel Damas, como disse Shmuel, Le Parnassá, Shamin Baaf. Com relação ao dote, avaliamos quanto o pai gostaria de dar se ele estivesse vivo. Fazemos uma média e damos de dote. Odimol, talvez não, talvez Rav sim contradiz Rav Amnuna. Mezone Mamash, talvez se trata do sustento, não do dote. O Mai Aliá, o que quer dizer Aliá, Mitvarim, Tovim, Shenem, Ruba Aliá. São os ensinamentos que foram ditos na Aliá. O que quer dizer isso? Damar Abisa Bar Yosef, falou Abisa Bar Yosef, Ba Aliá Itkino, na Aliá, o segundo andar de uma casa. Os Hamim decretaram, se reuniam lá num lugar específico, Sheyu Banot Nizonot Minametal Telina. Ela faz explicitarão como Rav Amnuna. As filhas vão se sustentar tanto dos bens imóveis ou dos bens móveis da herança. Tanto um quanto o outro é a mesma alahá. Não como Rav Amnuna. Rav Amnuna diz que só as terras. Então fala Natashma, uma própria resposta a essa questão, que Rav quis dizer com relação ao dote ou com relação ao sustento que elas vão receber dos objetos móveis. Tashma. Beadet Rabi Banai, Achva Rabi Chiabaraba, Havu Metal Tendeyazmi. Estava depositado na casa de Rabi Banai, irmão de Rabi Chiabaraba, objetos que pertenciam aos órfãos. Eram órfãos que não tinham bar mitzvah ainda, herdaram objetos do pai deles, e não herdaram terras, e estavam na casa de Rabi Banai. Atulekame de Shmuel. As filhas vieram para Shmuel, pediu sustento. Amalei falou Shmuel para Rabi Banai, Zil Zon, vai e dê para elas esses objetos, elas estão precisando disso. My love, para o que elas precisam disso? Le Mezon deve ser que é para o sustento. Bekit Rabi Sabar Yosef, Svirale, como Rabi Sabar Yosef disse que os Hamim decretaram que as filhas são sustentadas também dos bens móveis da herança. O aluno tem uma prova daqui. Hatman de Parnassave. Talvez lá se tratava do dote das filhas, não do sustento. Veshmuel também. Como Shmuel já disse uma vez, Deamar Shmuel disse Shmuel Parnassá Shamin Ba'av. Com relação ao dote, avaliamos quanto o pai daria se ele estivesse vivo, assim que não dá. Mesmo que são objetos, ou terras, ou o que seja. Mas não tem uma prova daqui que a Alahá é, não como Rav Amnuna, que as filhas vão se sustentar, sustento mensal delas, dos objetos da herança. Talvez isso que está compromissado a elas são só os imóveis. Então, Rafa Uvda Benardá, Vedon Dayane Denardá. Aconteceu uma vez essa situação, que as filhas precisavam de sustento, e os sábios de Nardá falam que elas vão receber o sustento dos objetos da herança, porque o pai não deixou terras. Bepumbetita, impumbetita, aconteceu a mesma coisa. Veagve Rafhana Barbizna, e Rafhana Barbizna mandou sustentar elas através dos objetos. Amalu Rav Nachman, falou Rav Nachman para os sábios, Zilo a Adro, revertem o que vocês fizeram, pegam esses objetos de volta das filhas, elas não merecem isso. Veilô, se vocês não fizerem assim, Magvina Lechuraptanaiko, eu vou pegar a terra de vocês, a casa de vocês, e vou dar para esses órfãos. Porque eles não tinham que dar esses objetos para as irmãs deles se sustentarem, somente as terras. Rabiame e Rabiassi achavam que o correto era dar para essas filhas do falecido sustento com os objetos que ele deixou de herança. Amar-lhe o Rabiakov Varidi. Rabiakov Varidi falou para Rabiame e Rabiassi: Milta de Rabiokhana Verishakish lo avdu baúvda, atun avdin baúvda. Algo que nem Rabiokhana Verishakish, que eram seres muito maiores do que vocês, que vieram muito antes do que vocês, não fizeram como vocês. Fizeram assim, não sustentaram as filhas de um falecido com os metaltelim, com os objetos. Vocês querem fazer assim? Então, aparentemente, Alahá é como Rav Amnuna. Rabi Elazar Savala mesmo metaltelim. Rabi Elazar pensou em dar para as filhas de um falecido os objetos para elas sustentar. Amar Lefanav Rabi Shimon Ben Eliakim. Falou Rabi Shimon Ben Eliakim para ele. Rebi, Rabino, Yodea Nibeha, She'em Midat Adin Atausui. Eu tenho certeza que você não acredita que essa é a obrigação, essa é a alahá seca, que tem que dar para essas filhas os metaltelim. Ela é midat rachmanut, o que você quer fazer é, você tem piedade dessas filhas, que você quer que elas tenham sustento. Tudo bem, porém, ela chama Irua Tamidim, Vekvu Alaha Ledorot, porque tem um risco aqui. O risco é que seus alunos vão escutar essa Alaha e vão achar que essa é a Alaha. Não vão achar que você teve piedade dessas meninas. Vão achar que essa é a Alaha e é uma obrigação dos órfãos sempre dar os objetos para essas irmãs deles. Então, em outras palavras, Bishmon Ben Yair aqui falou para ele evitar essa situação, que os alunos vão entender isso. Continuamos na Haidata de Kamed de Yosef. Veio uma filha de uma pessoa que faleceu para Yosef, queria o sustento dela, e o pai não deixou terras. Amar Leu falou para Yosef para os irmãos dela, os herdeiros, Havula Mitamre da Abudia. Dê para elas das tâmaras que vocês colheram, dê para elas o sustento dela. Amar Leu falou: Abai, Iru Balchovava. Se quem tivesse vindo era um credor do falecido, não a filha dele, um credor. Que a Igavra, a Mihava e a Ivleimar, o senhor ia dar para esse credor os metalaterina, objetos, as tâmaras, que pertencem agora aos herdeiros? Com certeza não, a Alahá não é assim. A Alahá é que se um credor vem cobrar uma dívida de alguém que faleceu, ele pode cobrar das terras que estavam compromissadas ao empréstimo. Se as terras que pegou emprestado e que faleceu, tinha na hora do empréstimo, mas não os objetos dele. Então por que você vai dar para a filha desse falecido os objetos? A filha tem mais direito de cobrança do que um credor? Amar Lei falou: olha, você trabalha de casa, levou de câmera. Eu não falei das tâmaras que já foram colhidas, não é o que eu quis falar. São as tâmaras que estão nas árvores, que vão ser colhidas no futuro. Então, isso é parte da terra ainda. Então, não é considerado um metal, não é considerado um objeto móvel, faz parte da árvore. Por isso, só ficou lá o momento de exaustão. Se me pergunta a Baia, algo que está prestes a ser colhido, pelo menos é considerado colhido. A fruta só é considerada que está plantada na árvore, enquanto ela precisa da árvore. Quando ela não precisa mais da árvore, está maduro, já é considerado colhido. Então, você vai dar dessas tâmaras para essa filha? Você está dando metal, está dando objetos móveis, tâmaras que já foram colhidas. Detzricha le bikla kamina. Fala você que não se explicou bem antes. Ele falou: não, são as tâmaras que não estão maduras ainda, que vão ser colhidas, ou seja, são tâmaras boas. Está verde ainda, porém são tâmaras boas, que vão ser colhidas no futuro. Deem para essas irmãs de vocês o direito de colher essas tâmaras. Então você está dando parte da terra e não está dando metal, tem objetos móveis para essas filhas. Então, aparentemente, a Lahai é que as filhas não recebem objetos móveis da herança. Isso que conclui aqui a Agmará, só recebe a parte imóvel da herança. Paramos aqui por hoje, obrigado pela atenção. No próximo, nós vamos ver uma situação interessante. Um casal se casou, porém não escreveu a Ktubá, documento que tem lá os deveres do marido. É proibido se casar dessa forma, mas eles esqueceram o que seja. E agora a questão é o que esse marido está obrigado, o que não está obrigado. Tem coisas que ele se compromete porque ele escreve na Ktubá, coisas que não está obrigado pela Alahá seca, porque tem coisas que é a Alahá seca que obriga ele. Então vamos ver na nossa Mishnah no próximo DAF quais são as coisas que ele deve à esposa, mesmo que ele não escreveu no documento, quais são as coisas que ele está isento. Até amanhã, pessoal. Meu Radonário lá. Amém, amém.